Confira agora no programa Bom Dia Cidade. Papo de eleição. Apoio.
Mecânica Autotec, Super Deboni, Churrascaria Carne.com, Exalta Distribuidora, Barcelona Móveis, Bar Viale, Compasso Doripel, Araldi Multimarcas, Atual Contabilidade, Biolab e Clínica Imagem.
Hoje participa do Papo de Eleição o ex-vereador Sérgio Menegás. Muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Bom dia, Demar, bom dia, ouvintes da Lagoa FM. É um prazer novamente retornar a esta rádio para conversar um pouco, então, sobre esse assunto que você tem debatido nos programas anteriores.
Isso, falar sobre a sua experiência como vereador em Lagoa Vermelha. O mandato foi
2008 a 2012, né? Foi muito importante. Eu acho que foi uma parte da minha vida que ganhei muita experiência, né, no legislativo. Tivemos 4 anos, algumas conturbações naquele mandato, mas muita coisa boa se foi feita, né? E na realidade, quando me lancei a vereador,
como é que surgiu a sua candidatura?
A minha candidatura, na
mediante
realidade,
apelos?
Não, eu foi
vontade
foi,
própria.
Foi uma provocação.
Provocação.
Foi uma provocação. Na, não sei em que local da cidade, uma pessoa, um vereador que agora está na Câmara de Vereadores, me provocou, né, com a seguinte expressão: coloca o peito na água. Coloca o peito na água. Como às vezes a gente criticava algumas coisas, né, da administração, então, que estava na época, enfim, o que a gente tinha, o bom senso. E dentro daquela percepção que nós tínhamos, nós nos manifestávamos seguidamente, né?
Sim.
E não tínhamos concorrido a nada. Então, aquela provocação me fez pensar, disse, pá, ele tem razão. Eu acho que eu tenho que concorrer mesmo. Mas na época nós tínhamos uma dificuldade muito grande com relação à eleição principal, à eleição do executivo, né? A minha campanha foi extremamente, assim, mais ligada à questão, o candidato nosso era o Getúlio, ela foi extremamente ligada à candidatura do executivo e nós ficamos praticamente fazendo campanha da majoritária, né? Minha experiência que eu tinha, na realidade, era uma experiência que já vinha há muito tempo, né, dentro da administração. Eu tinha começado a trabalhar em administração pública em 1997, em André da Rocha. Então eu vinha já...
Prestava assessoria jurídica.
Então eu vinha já com uma experiência muito boa na administração. E principalmente porque é a matéria que eu acabei me conduzindo dentro da Universidade de Passo Fundo, né, fazendo todos os meus cursos dentro da área de direito público, né, dentro da área de direito administrativo. Então eu comecei, já havia trabalhado junto com a administração anterior e vinha cada vez fazendo mais experiência. E como te falava antes, fora do ar, eu também tenho aquele movimento estudantil da ULES, da União Gaúcha de Estudantes. Então eu sempre gostei de participar da política, sempre gostei da boa política, né? E ali comecei então a tratar aquela eleição como um desafio para mim, né? Eu queria... Não sabia que tinha, na época acabei fazendo 800 votos, que foi uma extrema...
Um dos mais votados.
Foi o segundo na época.
O segundo mais votado.
O segundo mais votado.
E aí lembro de uma outra provocação. Alguém diz, sei lá quem, que não faria o número do sapato em termos de votos.
Eu tinha, diante de todas essas provocações, né, eu tinha que fazer uma campanha que pudesse atingir, né, aquelas pessoas com quem eu participava. Bom, eu tinha já um bons anos de advocacia, né, um número muito grande de clientes, né, tinha a universidade com os meus alunos, enfim, tinha as famílias desses meus alunos, então comecei a fazer um trabalho desse sentido, né, mais de contato com essas pessoas que eu tinha. E a campanha pegou. Pegou mesmo, e eu me surpreendi muito, porque na realidade eu estava muito ligado. Eu me lembro que quando foi a comemoração, quando vi, alguém me disse, tu fez 800 votos. Eu digo, para aí, não é assim, né? Eu fiz 800 votos. Não, mas tu fez 800 votos, tu tá eleito, tu tá... Bom, foi porque, na realidade, a nossa preocupação maior, pelo que a gente vinha fazendo, era sempre para a majoritária. Né? Nós tínhamos que assim, continuar o processo de administração do município de Lagoa Vermelha, e nós tínhamos uma eleição muito difícil. E aí começamos, então, a trabalhar mais em cima disso. Olha, eu acabei fazendo voto em todos os lugares. Né? Surpresa, assim, de fazer 32, 34, 40 votos numa urna. Né? Então, para mim, foi muito gratificante a eleição para vereador. Né? E também durante o período da vereança...
E tinha uma projeção em termos de votos?
Não tinha. Não tinha. Eu tinha, assim, vamos dizer, eu peguei lá os meus clientes todos, fiz uma relação, mandei correspondências, enfim, tratei de ter um contato mais direto com eles, né? E, por surpresa minha, eu tinha muita gente trabalhando para mim e eu nem sabia, né? As pessoas estavam trabalhando para mim, assim, com afinco, no sentido de que era uma boa candidatura na época, era uma boa, eu poderia representar bem eles no Legislativo Municipal. Então, eu acabei sabendo de pessoas, bah, Sérgio, fiz campanha para ti, consegui ir lá, minha família, todos votaram em você. Então, foi uma coisa muito gratificante. Eu acho que foi uma das coisas mais gratificantes que eu tive na vida, foi aquela eleição. Primeiro, porque nós, na majoritária, nós conseguimos vencer. Segundo, a minha surpresa foi total, né? Então, por isso, né? Por ter muitas pessoas que, às vezes, não tinham relação comigo, né? E vinham ao escritório pegar o santinho. Entendeu? Então, isso gratificava muito você falar com a secretária e ela dizer, não, fulano veio aqui, pegou, disse que não é para se preocupar, tu não precisa ir na casa dele, porque eles já vão votar em você. Então, essas coisas foram muito gratificantes, né? E os 4 anos também do Legislativo foi muito bom, né? Nós tivemos alguns projetos bons na época, né? Que a gente fez, a gente participou, né? Teve muita coisa boa que aconteceu na minha vida naquele período, né? Veja bem, a Universidade de Passo Fundo foi instalada ali naquela época.
Foi naquele período.
Naquele período, campus novo, né?
Nós tivemos... E foi uma luta árdua.
Nossa, foi uma coisa assim que foi penosa, né? Aquela batalha para a construção do prédio. E nós tivemos participação. Nós tivemos
e a bem da verdade, doutor Sérgio, estávamos em vias até mesmo de perder a UPF, o campus da UPF.
UPF aqui, sim. E foi uma batalha muito grande, viu? Nossa, o município doou uma parte daquele imóvel que estava lá, outra parte acabou sendo entregue por prestações de serviço para o UPF. Enfim, foi um trabalho muito grande. Mas depois, no Legislativo, nós tivemos aí o Código de Defesa do Consumidor Municipal, que gerou, então, o Balcão do Consumidor. Né? Nós tivemos aí a própria CODESA, que foi formada na época com a ajuda de muitas mãos, né, que fomos buscar em Caxias do Sul, um projeto mais ou menos nesse sentido. Então, tivemos muita coisa boa que ocorreu naquele exercício. Né? E eu, embora nós tivéssemos algum tempo, tinha passado na liderança do partido ali na Câmara, na realidade era um conjunto bom de vereadores, um mandato que foi muito bem elogiado por todos. Por quê? Porque nós tínhamos uma base ali, teve alguns percalços, efetivamente teve, mas foi feito muita coisa boa naquele mandato.
Não estou a lembrar quais os percalços, doutor Sérgio.
Tivemos um percalço, acho que foi para eleição, né? Essa coisa de eleição de legislativo, né? Você combina para os 4 anos e não deu certo num dos anos e tal.
Sim, questão foi da mesa diretora.
Mesa diretora, né? Então, essas coisas deixam a gente bastante triste, né? Algumas coisas deixaram bastante triste. Mas outras foram extremamente muito boas, né? Tivemos ali a participação do Tomate, do João, né? O João Barbudo.
João Barbudo.
Tivemos o doutor Kramer, o Rosalino, o doutor Antônio, né? Todos colegas na época, né? Que a gente conseguiu manter um bom relacionamento. Não tive, assim, grandes problemas e conseguimos, então, terminar o mandato, né? Com a defesa do Executivo, principalmente, porque eu era a pessoa praticamente chave na defesa do Executivo, e consegui terminar os 4 anos ali muito bem. Muito bem, acho que foi...
Com a consciência do dever cumprido.
Sem
e ficou
nenhuma.
Provado, hein, doutor Sérgio, que o vereador querendo, ele pode. Porque muitos, ou então a grande maioria, a esmagadora maioria, tem aquela concepção de que o vereador não faz nada. Fica com pedidos aqui de uma lâmpada ali, um cascalhamento lá, um bueiro aqui.
É, eu confesso que, na realidade, a limitação é grande, né?
Querendo criar, dá para criar projetos bem consistentes.
Bem consistentes, eu acho que sim. Eu acho que sim, só limita por causa da fiscalização e a legislação.
Exato.
E tal. Mas se você tiver...
Não tem o poder da caneta.
Não, mas se tu tiver uma relação boa com o executivo, eu acho que se consegue fazer coisas e consegue se transmitir para o executivo as ideias que você tem também para que aqueles projetos que sejam de exclusiva competência do executivo venham do executivo para... Me lembro que o ITBI era 3%, não, através de uma lei que veio, consegui reduzir para 2,5%. A minha ideia na época era 2%. Eu continuo pensando, por exemplo, que Lagoa Vermelha não precisa de 11 vereadores. Na minha época, nós simplesmente batemos o pé, eu bati o pé violentamente, não foi deixado o aumento de vereadores. Né?
Na época eram 9?
Eram 9.
9
vereadores. E tinha a ideia de 11, né? Eu também reduzi o tempo de recesso da Câmara, que eu achava um absurdo você chegar em se eleger e ficar 2 meses sem ir na Câmara. Eu achava um absurdo. Aí foi reduzido, foi tirado julho, reduzido para 30 dias em janeiro. Foram coisas que eu consegui fazer na época, mas infelizmente algumas coisas voltaram. Infelizmente, eu sei lá, a ideia de cada um tem que se respeitar. Mas eu acho que ainda continuo na tese de que 9 vereadores seria suficiente. Né? Que 11...
Seria o ideal para a Lagoa Vermelha.
Seria o ideal para a Lagoa Vermelha. E eu bati o pé na época e não deixei. Bati o pé também na questão do recesso, consegui convencer que nós tínhamos que fazer menos recesso. Por quê? Porque eu acho que o vereador tem que estar meio disponível para a população.
Claro.
Embora ele não possa fazer, o que na realidade, tudo o que vem sendo feito hoje é aquela coisa do favorzinho, da questão do bate-papo, tal, da justificativa, mas trabalhando dá para fazer.
Mais no assistencialismo.
E às vezes nem no assistencialismo, né? Às vezes você acaba... Eu, por exemplo, posso ir em qualquer bairro, qualquer casa, eu não tenho problema nenhum. Agora, o problema é que o vereador, às vezes, faz uma campanha de ilusão. Né?
Exatamente.
E aí acaba não podendo mais voltar nem no bairro, né? Porque a população vai dizer: ah, tu me prometeu isso, tu me prometeu aquilo, não sai nada, entendeu? Então, o andar de cabeça erguida, Demar, nessas situações...
E o eleitor acaba acreditando, sendo iludido.
É uma época de... O que acontece? Há uma carência muito grande. A população, ela quer aproximação. Né? Ela quer a aproximação do político. Essa carência grande faz com que a pessoa acredite cegamente no que você vai dizer. Então, você criando ilusões para ela, o que vai acontecer? Quando tu for lá novamente e que você não fez aquilo, é uma chuva de pedras, né?
Exato.
Não tenha dúvida disso. Eu acho que essa é a questão principal. Tu poder andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Né? E se tiver que admitir que tu errou. Né? Admitir para as pessoas que tu errou em algumas coisas, porque você é um ser humano normal e pode acertar, pode errar. Mas o importante é que você ande de cabeça erguida, não tenha medo nem absolutamente de quem refira alguma coisa de você ou não. Né? Então, para mim, a política, ela está na veia. Ela está na veia. Não descarto numa próxima eleição concorrer, nem que seja vereador, não desprezando, evidentemente, a vereador, porque eu fui candidato à última eleição a prefeito. Né? Mas eu gostaria de voltar.
Sim.
Porque eu acho que eu ainda tenho muito para fazer
pela comunidade.
Pela comunidade. Não tenha dúvida disso. Eu acho que eu prezo por uma boa política. Eu prezo pela vontade da população. Eu me coloco na pessoa, naquilo que falta na pessoa. Eu ainda continuo ajudando muitas pessoas, né? Dentro da minha função, fora, a minha família, nós continuamos ajudando muitas pessoas ainda. Por quê? Porque a gente entende que pelo menos supre alguma coisa daquela pessoa que precisa. E a desigualdade das classes é muito grande, Leo.
Verdade.
É muito grande. Nós temos que aproximar essas classes sociais, e não sei como, mas é muito grande a desigualdade social.
Isso. E para quem tripudiou em cima do amigo de que não faria o número do sapato em termos de votos, depois teve o troco.
Teve.
Publicou no jornal a imagem de um sapato com o número de votos.
Eu guardo numa, eu guardo naquela, como é que a gente chama, naquela do que a gente usa, a, do mar, a sapatilha, não é essa, aquela... O pé de pato.
Sim, o pé de pato.
Eu tenho guardo o jornal até hoje. Eu publiquei na última, não, acho que foi numa última folha do, do jornal da, da Folha do Nordeste, um pé de pato, e entre no pé de pato tinha 800 votos. Né? Na realidade foi uma provocação sadia na época, sadia. E eu comprei aquela provocação, digo, não, peraí, eu vou ver até onde vai a minha voto, se, vai, se é o pé de sapato, eu posso me eleger. Né? Então foi isso, né? Foi isso.
Obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, eu que agradeço, Ademar, é ótimo estar de volta aqui, né? E sempre fico a dispor de você para qualquer situação que, passe, que eu possa colaborar.
Valeu. A participação no Papo de Eleição de hoje... do advogado Sérgio Mergás, ex-vereador, falando um pouco aí da sua experiência como vereador em Lagoa Vermelha. 8:57, 8:57, bom dia, cidade.